No ar, Morada Cast. Morada!
Como é que a gente pode começar um novo dia achando que o Brasil vive um período de normalidade? O que nós estamos vivendo é um estado de barbárie. A morte da garota Agatha Vitória Salles Félix, 8 anos apenas, dentro de uma Kombi, junto ao avô, com um tiro de fuzil no Rio de Janeiro, escancara mais uma vez que a política de segurança pública no Brasil, especialmente ali na capital carioca, mas não podemos achar não que o Rio é um caso isolado, é o caso mais grave, mais gritante, por condições bem específicas, mas não é uma ilha separada, né, do modus de operação da polícia de um lado, da criminalidade de outro e da falta de competência dessa gente que nos governa em todas as esferas. Em todas as esferas. Só que a questão do Rio de Janeiro agora ecoa, ganha respaldo no discurso que o governo federal também faz de combate à criminalidade, implantando um Estado assassino. E eu não tenho o menor temor de estar cometendo aqui nenhum exagero. Assumo essa ideia na frente de quem quer que seja. No Brasil há hoje um Estado assassino. Porque o país libera armas, enquanto muitos inocentes, muitos policiais, morrem vítimas de armas de fogo. Inclusive algumas controladas pelas Forças Armadas, diga-se de passagem. As milícias revelaram o quanto o Estado é corrupto e atua como uma força paralela e não como uma força oficial na garantia dos direitos básicos do cidadão, como desse avô com a neta de ir e vir. O combate à criminalidade é tão criminoso quanto os próprios criminosos. Amarildo, Marielle, o músico executado com 80 tiros e agora a garota Agatha. O que nós todos estamos esperando? O que o Brasil está esperando para reconhecer que é que esse Estado que atira de fuzil sobre os mais pobres, que o governo liderado por esse homem maluco que diz que tem que mirar na cabecinha e acertar, que não quer ser suspeito, que não sai com guarda-chuva debaixo do braço, é um verdadeiro fracasso. É uma verdadeira barbárie e nós estamos achando que é só mais um caso a se somar a esses que eu listei e tantos outros. E antes que nos acusem aqui de tomar lado, estamos incluindo nessa listagem os policiais que morrem todo dia na linha de frente do combate ao crime. Um combate que é nada mais, nada menos do que enxugar gelo. Então não sei o que os colegas da mesa pensam, Madalena, mas acho que foi um final de semana terrível para todos aqueles que no país ainda não perderam um coração com esse discurso de responder à violência com mais violência. E como disse o próprio governador Witzel, o que tem se alguns inocentes vão morrer no meio dessa guerra?
Agora, essa é a quinta criança, viu, que morre com bala perdida no Rio de Janeiro. Na verdade, entre confronto entre policiais e bandidos, e acaba sobrando uma criança inocente. A forma de combater o crime está equivocada. Simplesmente esse conflito entre bandidos e policiais, isso não vai levar a nada a não ser mortes de inocentes, como nós estamos vendo aí. Mortes de inocentes, mortes de crianças, mortes de policiais. Então, quer dizer, o modelo é errado. Me parece que o único pequeno avanço que tivemos foram as APPs.
Quando, UPP.
As UPPs. Mas, na verdade, não sei porquê, simplesmente, no Brasil, nós queremos tudo como reação imediata. Esse projeto vinha dando certo. Tinha realmente aí melhorado em muito o relacionamento entre policiais e a comunidade no Rio de Janeiro, a comunidade dos morros e tal, e a situação estava começando a dar certo. Eu não entendo por que abandonaram esse projeto. E agora estão partindo para o confronto. Ah, está dando certo o confronto, viu? Vai dar certo, sim, com milhares de mortes de dois lados. Tá certo? Tanto morte de policiais como morte de pessoas inocentes. Porque se morresse só bandidos que realmente confrontavam com a polícia, bandidos que teriam aí dezenas e dezenas de crimes praticados, mas não é isso que nós estamos vendo. Não é isso que nós estamos vendo. Quer dizer, por isso que eu disse a vocês aqui que esse projeto no Moro é um absurdo. Não, vamos combater projeto. Que projeto? Projeto de combater A violência é projeto de educação. Só que o projeto de educação, nós estamos vendo aí, esse ministro que temos na educação, pelo amor de Deus, meus filhos, pelo amor de Deus. Você olha na cara desse homem, você percebe que ele não sabe nada. É um semi-analfabeto. O rapaz escreveu paralisia.
Paralisação
com Z. É uma coisa assim, absurda. Como é que pode, ministro? E a gente fica falando aí que, não, temos que combater a violência com violência. Quer dizer, violência e combate com educação. É um projeto a longo prazo, é muito longo. Mas é a única forma de você realmente vencer a violência.
Quando vocês dizem, você, o Luiz, acho que todo mundo é uníssono aqui na mesa, quando você diz que está enxugando gelo, é a mais pura realidade. Acho que não existe uma figura de linguagem que representa melhor o que tem sido feito. Porque, infelizmente, se a continuar do jeito que está, nós vamos ver muito mais. Nós vamos ver esse número de mortes, tanto de policiais quanto de gente inocente, aumentar assim substancialmente se continuar sem educação, sem você ter nenhum projeto para que a nação gere emprego. Porque quanto mais você tiver pobreza, quanto mais você tiver gente sendo empurrada para as comunidades e para as favelas, muito maior a probabilidade de pessoas inocentes acabarem sendo atingidas. Por quê? Você vê algum tiro de fuzil na zona sul do Rio de Janeiro? Você vê algum ataque a bandido, a alguém com guarda-chuva nas mãos, fora das comunidades pobres, das comunidades pretas? Você não vê. Você só vê isso acontecer nos morros, nas favelas em São Paulo. Toda essa violência, infelizmente, recai sobre o pobre, sobre o preto, sobre quem está realmente à margem da sociedade. E enquanto a gente tiver a pobreza aumentando do jeito que ela está, a falta de empregos graçando solta, e para arrematar tudo isso, o povo sem educação, Madalena, e continuar com essa cabeça louca desses nossos governantes, desses homens tresloucados que colocaram para nos governar, infelizmente eu vejo um cenário terrível pela frente.